Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas, e a conversa de hoje é com Viviane Silva. Viviane é assistente social no acolhimento institucional da Associação Beneficente Encontro com Deus, AECD, há 3 anos, atuando na temática do direito e convivência familiar e comunitária e com mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Viviane, é um prazer muito grande recebê-la em nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Seja bem-vinda, Viviane.
Obrigada. Eu que agradeço pelo convite da Rede Mãos Dadas, né, de falar um pouquinho do meu trabalho para vocês.
Amém. Então, nós gostaríamos de conversar com você tanto sobre os assuntos que pararam no seu coração durante esse período, né, de pandemia, como também os assuntos que têm a ver com o fato de você ser um assistente social e também de você trabalhar diretamente com famílias, né? Isso porque dia 15 agora de maio nós temos 2 datas comemorativas, uma internacional e uma brasileira, nacional. A internacional é o Dia da Família, Dia Internacional da Família, e a nacional é o Dia do Assistente Social. Para mim é interessante que essas 2 datas caiam no mesmo dia, porque, na verdade, eu não consigo imaginar essa profissão, né, de assistente social divorciada da família. Na minha cabeça, é quase que impossível, né? Uma pessoa que se dedica à assistência social, ao serviço social, não saber ou não ter que enfrentar várias questões ligadas à família. Então, nós estamos muito felizes de poder entrevistar uma pessoa que tem essas 2 vertentes, né? A família como eixo e a profissão de assistente social. Então, a pergunta que nós queríamos lançar para você é qual lição que você gostaria de trazer para nós, aprendida, né, durante esse período de pandemia no seu trabalho?
Nesse período, na verdade, eu aprendi muitas coisas, né? Foi um momento muito intenso, né, para todos nós, mas com certeza algo que mudou assim na minha vida foi a questão de me cobrar menos, né? Eu me vi aqui no trabalho com a responsabilidade, né, de pensar processos e métodos de proteger, né, junto com a equipe, ao mesmo tempo que a gente tem essa responsabilidade para com essas famílias, né, de estar fazendo o melhor para que elas se sintam protegidas, mas a pandemia era algo novo para todo mundo, a gente também não sabia como fazer. Então, se colocar como igual, né, todo mundo na mesma situação, de, né, lidar com as inseguranças, com as incertezas, tive crise de ansiedade, né, passei por momentos difíceis, fiquei isolada, né, graças a Deus não se confirmou nenhum caso na instituição, nem entre os funcionários, mas as incertezas, o medo, todos passamos pelas mesmas coisas, né, então a gente se perceber, né, igual, né, poxa, a gente não sabe, né? A gente não tem resposta para algumas coisas, para alguns questionamentos, mas vamos descobrir junto. Então, eu acho que um dos aprendizados foi esse, né? De se cobrar menos por se entender que a gente é tudo igual, né? Que a gente tem as mesmas fragilidades, somos seres humanos, né? A situação de pandemia me fez também ser mais empática, né? Olhar mais para essas famílias acolhidas, porque a gente estava passando por tudo aquilo, principalmente no início da pandemia, com muitas dúvidas, Mas a gente voltava para casa, a gente falava com os familiares, né? Queria saber como os familiares estavam, tinha notícias todos os dias. E aí eu pensava muito, muito nas famílias que estavam acolhidas, né? Porque algumas sem contato com os familiares, né? Sem saber como estão, como estão as coisas lá fora, né? Porque para quem sai todos os dias, anda pela rua, a gente tem uma noção maior. Então eu pensava o tempo todo em como elas estavam, como estava a cabeça delas com tudo isso.
Explica para nós um pouquinho, para os nossos ouvintes poderem entender melhor, como é que funciona esse trabalho de acolher a mãe e a criança de vítimas de violência doméstica? Como que é o processo?
Aqui na Associação Beneficente Encontro com Deus, nós fazemos um trabalho de acolhimento conjunto, né? Que é o acolhimento de mães com seus filhos. É mais comum a gente ver acolhimento, abrigo de criança e adolescente, né? Mas, enfim, a Encontro com Deus acolhe mulheres em situações de vulnerabilidade social com seus filhos e temos também uma outra unidade que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Né? O objetivo é garantir que as crianças, né, que esses filhos tenham o direito a continuar convivendo com essas mães, né, o direito à convivência familiar. Porque muitas vezes acontecem sim situações onde a criança não está protegida no território, seja por questão de violência ou por uma questão territorial mesmo, né? Ou por falta de um abrigo, de um teto, mas que se não fosse um acolhimento como esse, para que essa criança fosse retirada da situação de risco, ela teria que ir para um acolhimento de criança e adolescente, né? E ser separada, né, dessa mãe. Então, esse tipo de abrigo, esse modelo, né, essa modalidade de acolhimento conjunto, permite com que a mãe e a criança continuem juntas, né, visto que a mãe não é a pessoa que coloca a criança em risco naquele momento, né. E aí é feito todo um trabalho, né, aqui na instituição. Essas mães chegam, né, essas famílias chegam e a gente faz ali uma triagem, digamos assim, né, uma escuta qualificada, ouve essas famílias, né, vê em que o que foi violado, o que precisa ser reparado, né? Então aqui elas têm a proteção em si, né? O acolhimento, o abrigo, mas também a questão de alimentação, né? Encaminhamentos, né? Para educação, para saúde. Então também temos as mulheres vítimas de violência doméstica que ficam, né? Como eu disse, em outra unidade. Elas chegam bastante fragilizadas, né? Então a gente faz esses encaminhamentos para a Casa da Mulher Brasileira, porque aqui em Curitiba tem, né, a Casa da Mulher Brasileira que trabalha com todos esses serviços, né, voltados para a mulher que foi vítima de violência. Então, ali mesmo naquele espaço, tem Defensoria Pública, né, tem o Ministério Público, e aí essa mulher já entra com todo o processo ali, né, tanto para a sua própria proteção, como também para a garantia dos direitos do seu filho, né, como pensão, direito à convivência, visita. Então, essa mulher ela fica na instituição ali em média 5, 6 meses e, né, retoma a vida através da reinserção social, né? Ou, né, mesmo a gente trabalha com as famílias, às vezes um próprio familiar, né, acolhe momentaneamente essa família.
Durante esse período de pandemia, né, nós estamos completando, né, já completamos um ano, né? Você percebeu aí em Curitiba um aumento da procura ou da demanda por esse serviço que vocês oferecem?
Sim, nesse período de pandemia aumentou muito, né, a procura, principalmente por mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos aqui na instituição uma capacidade de 40 vagas, né, para o município de Curitiba, né, e também temos vaga para outros municípios. Também foi aberta uma casa de triagem, né? A gente diz que para essas famílias que chegam, né, que são acolhidas, para elas não entrarem direto nas casas definitivas, elas ficam ali na triagem por 14 dias para ver se não apresenta algum sintoma de Covid, né, para que tenha mais segurança quando entra na casa. Então, são ao todo hoje 52 vagas, né, que a Encontro com Deus oferece, e praticamente sempre as três casas estão lotadas. Infelizmente, a gente deu muita negativa de vaga nesse período, né, por conta de das casas não comportarem, estarem lotadas. Outra coisa também que a gente percebeu é que as famílias estão ficando mais tempo no acolhimento. Então, tem algumas famílias que já estão há mais de um ano, desde o início da pandemia. Isso porque as mães, elas precisam, né, da creche, da escola dos filhos, elas precisam de emprego, né? Tá mais difícil conseguir emprego para todo mundo, tá muito difícil. Mas assim, mesmo as mães que conseguem emprego, né, que geralmente é um emprego ali que varia na faixa de um salário mínimo, ela não tem condição de pagar alguém, né, para assumir os cuidados dos filhos, né, enquanto ela trabalha. Que, né, se estivéssemos numa rotina normal, fora da pandemia, essas mães, né, passariam, o dia trabalhando, e enquanto as crianças ficariam, na creche ou na escola, né? Então, esse cenário da pandemia, onde não temos creche e escola, dificulta muito, né, a reinserção da família, né? Então, tem família que até está assim trabalhando, né? A genitora está trabalhando, mas que não desacolhe por não ter com quem deixar os filhos, né? Já não tem uma rede de apoio, né? O fato, às vezes, né, da família vir para um acolhimento é porque realmente muitas vezes já não tem mais um vínculo, né, familiar, de amigos, já não tem mais uma rede de apoio, ou essa rede está muito fragilizada, né? Que não teria ninguém para apoiar nesse sentido, né? De ficar com os filhos dela. Então é bastante desafiador esse momento para nós.
Dá um número, quanto que aumentou? 30%, 40%? Qual foi para vocês, assim, número de pessoas acolhidas?
O aumento em percentuais com certeza gira em torno de uns 40% aí da procura, né? A gente absorve o máximo que consegue, mas, né, quando o limite das casas estão cheias, então aí não tem como mesmo absorver, é necessário dar a recusa da vaga.
Viane, eu imagino que nesse tempo, que é um tempo de muitas incertezas, assim, faz um planejamento agora e ele já não serve para amanhã. Então, você nessa posição aí, lidando com tantas famílias, imagino que também teve que lidar com muitas frustrações. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre frustrações, sobre essas situações que não deram certo e como vocês conseguiram encontrar caminhos para superar, meios para superar essas frustrações.
Olha, Daniel, realmente frustrações a gente tem bastante, mas principalmente, né, na pandemia, pelo fato da gente não saber como lidar com algumas situações. E aí a gente procura se reinventar, né? A gente procura superar alguns limites, né? Limitações que a gente já tem. A gente também, eu acho que um segredo é assumir que não sabe, se colocar, né? Como eu disse. Se colocar no mesmo lugar, né? Entender que estamos passando, né, por situações parecidas. Eu falo, né, que a vida dessas acolhidas passam pelas nossas, né? Muitas vezes eu acho que o que me ajudou foi procurar refúgio dentro do próprio acolhimento, né? A minha família não é daqui de Curitiba, meus pais moram fora e assim, ver a força das mulheres, né, mesmo na situação de vulnerabilidade ou em situação de violência, e como elas superam tudo isso, a força com que elas chegam, né, o que elas fazem para se manterem com seus filhos, no mínimo isso, né, serve de exemplo para a gente. E quando a gente se, né, no trabalho ou na vida pessoal, né, quem trabalha em acolhimento, na alta complexidade, se vê um pouco perdido, um pouco enfraquecido, com certeza essas famílias, essas mulheres são sim o nosso combustível. Elas esperam de mim, né? Eu espero delas. Outra coisa também que eu falo, né, é que eu aprendi muito nessa pandemia, é não criar expectativa, né? É não medir a nossa vida ou a vida delas com a mesma régua, né? Todos nós temos problemas, todos nós, né, temos frustrações. Então é realmente essa questão de se colocar como igual, né? Como ser humano, a gente passa por tudo isso que elas também passam, às vezes de um modo diferente, mas a gente também não deixa de precisar delas.
Parece que vocês foram além, né? Além desse ponto, vocês conseguiram influenciar as políticas que estavam sendo escritas, né? Vocês ajudaram a compor um documento nacional normativo para ajudar outras instituições como vocês a fazerem isso. Isso é uma coisa muito incrível.
Sim, o Patrick, né, que é o presidente aqui da instituição, o fundador da instituição, ele é secretário nacional do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, né? Então a ECD ela está 100% envolvida, né, em incidência em políticas públicas, incidência política, incidência técnica. E desde o início, né, da pandemia, o movimento nacional, né, também na pessoa do Patrick, vem colaborando, né, com criação de normativas, né, tanto no nível nacional, também municipal, né. Então é gratificante a gente saber que o nosso trabalho ali do dia a dia, né, a nossa rotina com essas famílias, colabora, né, para criar documentos e metodologia que impactam, né, e servem de exemplo aí para todo o país, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso, né, digamos assim, de que ao trabalhar aqui na ponta, né, a gente também crie, né, documentos, colabore com documentos que facilite, né, a rotina no futuro, com que traga mais garantia de direito para as famílias, principalmente também para as crianças e adolescentes, né, porque tudo que é criado, as normativas, são voltados a garantir esses direitos, né, de crianças e adolescentes por todo o país. E no caso da pandemia, de também, né, garantir aí a segurança, né, para as famílias. É algo que nos preocupa muito, né. A gente sabe, né, dos limites, até por, né, como eu já disse, né, por a pandemia ser algo novo, ser um fenômeno para todos nós, mas a gente tem que ter um olhar, né, criterioso de sempre aí tentar tá tentando garantir, né, a segurança dessas crianças e adolescentes, no caso nosso, das famílias acolhidas.
Vocês tiveram a experiência de alguém, alguma família com o Covid?
Então, ao longo desse tempo aqui na instituição, nesse período de pandemia, nós tivemos alguns, né, casos suspeitos de Covid, tanto entre famílias como entre funcionários, mas, né, graças a Deus, nenhum caso positivou, né? Então, até agora a gente tem, né, com a graça de Deus, conseguido se manter distante aí, né, da contaminação por Covid. É claro que o efeito, né, que é a situação do isolamento, a situação das restrições, traz, né, bastante ansiedade e frustrações para as famílias, né, de não poder sair, de, né, poder sair só para questões, né, essenciais. Mas graças a Deus a contaminação em si, nenhuma família ou funcionário passou por isso.
Eu acho que eu vou direcionar essa pergunta para que você também tenha a oportunidade de aconselhar outras pessoas que estão lá do outro lado nos ouvindo e passando por todas essas situações. Então, eu vou perguntar para você uma coisa mais pessoal. Qual tem sido o seu maior refúgio ou a sua ferramenta de resiliência maior que você desenvolveu durante esse ano?
Olha, o meu maior refúgio tem sido um pouquinho de tudo isso que eu falei, viver um dia de cada vez, né? Eu acho que na pandemia não tem como ser diferente. Cada dia é um cenário diferente, cada dia o público de risco é um público diferente. A gente tem aprendido a lidar com cada situação que aparece, né? O acolhimento institucional em si já é um desafio, né? Cada família chega com uma história, com uma situação. Então, eu acho que isso já foi nos preparando, né, para esse momento, no caso, do acolhimento institucional. Mas, para mim, algo que foi o meu refúgio foi olhar para dentro, né, da instituição. A gente sempre trabalha, né, no acolhimento institucional em olhar para fora, né? Essas famílias o quanto antes, né, serem reinseridas, garantir esse direito de convívio familiar e comunitário. Mas também a gente vive esse momento de olhar um pouco para dentro, né? Algumas famílias, não porque não querem, mas não conseguem desacolher nesse momento, não tem apoio, não tem emprego, está muito difícil. Não tem, né, como eu disse, com quem deixar os seus filhos. Então, sim, nesse momento a gente olhou mais para dentro, sim, olhou para elas, né, se colocar como igual nas dificuldades que elas estão tendo, porque a gente que está aqui fora, né, nós estamos tendo muitas dificuldades, né, então saber que elas, né, contam com a gente também conta com elas, né, com essas famílias. Mas com certeza é viver um dia de cada vez.
Que interessante. Talvez isso seja bom para todos nós, né? O Daniel fala que a esposa dele teve que virar em 10 para dar conta dos filhos durante essa pandemia. Talvez muitas mães precisam ouvir isso também, né?
Imagino que muitos educadores, muitas pessoas irão nos ouvir e elas também podem confirmar isso, que na medida em que vai se doando, na medida em que vai se aplicando, na medida em que vai abençoando, é como um espelho que está lá, a coisa vai, mas volta também. E a gente vai recebendo a mesma força, a mesma graça que vai dando. É uma dinâmica muito especial, não é? Deus seja louvado por isso. Obrigado, Viviane, por compartilhar conosco essa experiência.
Eu acho também que o segredo do que ela falou é que para isso acontecer, eu preciso me ver como igual, né? E em todos os relacionamentos, quando a gente se coloca numa posição superior àquele a quem a gente abençoa, a gente perde a bênção. Parece que ela escorrega, né?
É exatamente,
E
exatamente.
eu acho que tem a ver com Jesus, porque Jesus fala, né? Eu quis que vocês fossem meus amigos. A amizade é uma coisa, é uma via de mão dupla, né? A amizade não é uma coisa de cima para baixo. Então, nós vemos Jesus como nosso rei, Senhor, Salvador. Ele falou que ele queria ser nosso amigo. Então, ele se coloca, né, numa posição lateral com a gente, para ele poder também se beneficiar da nossa amizade, do nosso carinho por ele. Então, nesse trabalho que a gente faz em comunidades mais sofridas, né? Em situações difíceis, não pensar que dessas pessoas pode vir o consolo, pode vir a bênção. É uma posição muito arrogante da nossa parte, né? Então, o que você falou é muito especial, Viviane. Então, eu vou passar para a última pergunta. Que mensagem de consolo e desafio você gostaria de mandar para os nossos educadores sociais cristãos que estão aí espalhados pelo Brasil em tantas frentes diferentes?
Olha, em relação a deixar uma palavra, eu quero deixar uma palavra que veio para mim hoje, que me ajudou muito, né? Eu acho que, de alguma forma, eu preciso passar. Que é em relação aos desafios, né, que a gente tem, né, no acolhimento institucional e aos desafios que todos nós temos nesta pandemia. Eu acho, assim, que Deus, ele tem planos, né? E ele nos usa, né, para pôr em prática esses planos, para sermos mensageiros, né, para sermos executores dessas missões. E às vezes parece impossível, né, o que nos é colocado à nossa frente, né? Por muitas e muitas vezes, né, no meu trabalho, eu me deparei com situações que eu falei, gente, mas como que eu vou, né, ajudar essa família né, garantir, né, direitos para essa família dentro desse contexto tão difícil. Parecia, algo impossível, mas Deus, ele nos prepara, porque com certeza, nada acontece, né, por acaso. Deus está no controle de todas as coisas, né? Então eu só peço que realmente ele me permita, estar nos momentos certos, fazendo a coisa certa, né? E que me dê coragem, né? E que me ajude a fazer, a trabalhar com isso. Então é essa a mensagem que eu quero deixar. Se fomos colocados, nessa missão, né? Então é porque a gente vai ter preparo para lidar com isso.
Amém. Muito obrigada, Viviane. Que Deus continue te abençoando nesse seu trabalho, que Ele te renove as forças a cada manhã.
Obrigado, Viviane. Foi um prazer muito grande e muito edificante ouvir a sua experiência e ver o quanto que você tem se colocado como instrumento de Deus para abençoar muitas famílias.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!